Se todos, né, nós estamos com folha nova, se alguém não pegou, tem aqui na frente. Estamos ainda em 2 Samuel 5, abra suas Bíblias em 2 Samuel 5. Falamos nas últimas duas aulas sobre Jerusalém. Claramente, como um tema tão grande, poderíamos falar muito mais coisas, mas nós estamos seguindo aqui com a história. E à medida que forem surgindo mais situações sobre Jerusalém, podemos entender mais sobre esse tema, sobre essa cidade tão importante no simbolismo da palavra de Deus. Agora nós estamos em 2 Samuel 5, no versículo 9, né? 2 Samuel 5, 9, assim habitou Davi na fortaleza. Nós vimos que fazia parte da cidade de Jerusalém, Sião era aquela fortaleza. Ele desalojou, né, os jebuseus e habitou naquele lugar. Então falamos sobre o significado desta posição para o povo de Deus. Nós não só precisamos entrar na terra prometida, como nós precisamos reconquistar, porque se for ver Jerusalém no tempo de Abraão, Melquisedeque estava ali, fazia parte do propósito de Deus. Então os jebuseus estão ocupando um lugar que não deveria ser deles, e também tanto tempo o povo de Israel na terra prometida não tinham tirado os jebuseus de lá. Então nós precisamos conquistar Jerusalém. Isso é uma posição muito importante, precisamos entender mais o que é. Então Davi habitou na fortaleza, lhe chamou a cidade Davi, e foi edificando em redor desde os terraços de apoio para dentro. Versículo 10, Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Irão, versículo 11, Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram para Davi uma casa. Entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então eu li versículo 10, que vem no final da conquista de Jerusalém. Davi viu que Deus estava engrandecendo o seu reino, estava aumentando. Depois, versículo 11, fala do rei de Tiro, rei Irão. Depois, do versículo 12, fala novamente sobre a grandeza, sobre a exaltação que Deus estava dando para o seu povo Israel. Então, algumas coisas, assim, nós que às vezes temos uma mente muito cronológica, eu, por exemplo, eu gosto de ler as histórias, eu gosto de saber isso aconteceu, depois isso, eu gosto de colocar na sequência, eu gosto de entender. E nem sempre a Bíblia nos dá subsídios totais para entender isso. Esse capítulo mesmo tem algumas dúvidas, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas comparando com Crônicas, né, eu coloquei na sua folha aí, né, 1 Crônicas 14, que é o texto paralelo. Daqui para frente, uma grande parte das histórias tem coisas que tem num livro que não tem no outro, mas como nos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, às vezes João, né, que é um pouco diferente, né, a gente encontra textos paralelos, quer dizer, a mesma história contada no outro livro. Então aqui tem bastante situações, bastante textos paralelos, mas só que em Crônicas tem uma ordem diferente. Essas coisas que estão no resto desse capítulo acontecem depois do capítulo 6 de 2 Samuel, que ele tenta trazer a arca e não dá certo, né? Em Crônicas isso acontece antes, e depois fala sobre o rei Irão, e depois fala sobre essa guerra, essas batalhas contra os filisteus que vai ter nesse capítulo. Mas como eu falei, assim, nem sempre dá, mesmo comparando. Às vezes não dá para a gente saber com certeza a exata cronologia. Por exemplo, voltando atrás um pouquinho mais na conquista de Jerusalém, fala que, versículo 9 que nós lemos, habitou Davi na fortaleza, lhe chamou a cidade, Davi foi edificando em redor. Quer dizer, esse edificando levou muito tempo. Quer dizer, aqui falando sobre Jerusalém, assim, ele conquistou Jerusalém e foi edificando. Essa edificação com certeza levou muito tempo. E por falar em edificações, versículo 11, tem essa figura Irão, que aparece aqui. Depois, durante o reinado de Davi, eu acho que não fala mais nele, mas Davi morre, vem o filho de Davi, Salomão, para o trono, e o mesmo rei Irão ainda está no trono. Ou ele era mais novo, ou ele viveu mais tempo do que Davi, não sei. Mas ele é, novamente, no reinado de Salomão, ele oferece, Salomão pede e tudo, mas ele oferece os materiais, principalmente madeira. Ele é rei de Tiro. Tiro fica no Líbano, né? E Líbano, no tempo da Bíblia, não sei se ainda tem essas florestas lá hoje, mas no tempo da Bíblia, Líbano, se você lembra alguma coisa de ter lido, muitas vezes, nos profetas, às vezes em Salmos, no livro de Juízes, tem muitas referências que falam de Líbano como lugar de muitas árvores, os cedros do Líbano, é famoso, né? Então, e pelo que a gente sabe, né, na terra de Israel, eles, naquele tempo, eles construíam as casas mais com pedras, tinha muitas pedras, eles faziam as casas com pedras, mas eles não tinham tanta madeira, então não era uma coisa muito comum ter madeira para fazer casas, e como era uma coisa rara, essa madeira, isso também dá para a gente pegar, tem alguns textos bíblicos, tem um texto em Jeremias, acho que é 22, que fala sobre as pessoas que querem ter mansões, que querem ter as casas melhores que os outros, até num sentido negativo, fala sobre as casas de cedro. E aqui então Irão, ele oferece, ele manda mensageiros para Davi, ele manda madeira. Como Israel não tinha madeira, provavelmente também não tinha ninguém que sabia trabalhar com madeira, então não adiantava só Irão mandar a madeira, ele teria que mandar também quem soubesse trabalhar com a madeira. Então ele mandou também carpinteiros e pedreiros e edificaram para Davi uma casa. Ou seja, Davi vai ter na cidade que ele acabou de conquistar, a nova capital, ele vai ter uma casa digna de um rei, né? Uma casa diferente, é a casa de cedro. Depois isso aparece mais com Salomão, né? Que fez um palácio enorme, e depois também é o próprio templo que foi feito com essa madeira que veio de Tiro. Então, esse versículo 11, que eu quero chamar a atenção para vocês, seriam dois aspectos. Um, que entre o versículo 11 está entre versículo 10 e versículo 12, e os dois versículos falam da grandeza, da exaltação, né? Versículo 10, Davi foi crescendo, o seu reino foi aumentando, por quê? Porque ele conquistou Jerusalém. Então nós falamos na última aula que Jerusalém foi uma posição muito importante, tirou os jebuseus que estavam fixos ali, achavam que ninguém ia tirar, pegou Jerusalém, se tornou aquele lugar que Deus tinha falado, tem que ter um lugar central para adoração, um lugar que seria o ponto de união, é uma posição espiritual. A partir dessa posição as coisas acontecem, né? O povo de Deus, nós servimos a Deus, mas está faltando uma posição, faltando uma capital, faltando aquilo que vai realmente trazer Deus para habitar no nosso meio, para que o reino de Deus venha. Então Davi achou esse lugar. Mostramos também que ele achou o lugar, depois Deus achou Davi, e Deus falou assim: eu escolhi Jerusalém, mas quem achou Jerusalém foi Davi. Então tudo isso aconteceu e começou a liberar, começou a fluir. Esses anos e anos fugindo de Saul, depois 7 anos como rei só de uma tribo, mas não tem nada acontecendo, de repente Davi acha Jerusalém e as coisas começam a acontecer. Então versículo 10, ele foi se engrandecendo porque o Senhor Deus era com ele, Deus começa a exaltar, Deus começa a colocar realmente como uma posição diferente mesmo no tempo de Saul, rei sobre Israel, nunca houve essa exaltação, nunca houve reconhecimento dos outros povos, nunca houve essa grandeza e esse poder que começou logo no início desse reinado sobre todo Israel. Aí, talvez, até como uma das consequências, né, porque aqui nós não temos detalhes, então a gente pode imaginar, especular, mas nós não sabemos como que Irão se tornou, no tempo depois de Salomão, fala que quando Irão mandou falar com Salomão, ai, né, que você agora é rei sobre Israel, fala assim que Irão tinha sido amigo de Davi todos os seus dias, todo o tempo do reinado de Davi, Irão foi amigo dele. Não temos mais detalhes, não sabemos como que ele se tornou amigo. Da forma como Irão fala para Salomão, bendito seja o Deus, Deus de Israel, fica uma certa dúvida, provavelmente pelo menos respeito, será que Irão era também convertido, será que ele também servia a Deus? Não fica muito claro, mas pelo menos ele era uma pessoa amiga, e eu quero parar um pouquinho aqui só para fazer uma rápida, não vamos entrar muito nesse assunto, mas eu acho importante chamar a atenção, porque esses fatos não são só para, interessante, né? Irão mandou pessoas com madeira, pessoas que sabiam trabalhar e fizeram uma casa para Davi. Isso fez parte da grandeza de Davi, com certeza. Isso foi uma coisa. Agora tem uma capital, coisa que nunca falou no tempo de Saul, se ele tinha um palácio ou não, nós não sabemos, mas nunca faz muita referência a Saul como tendo uma capital, como tendo um palácio, como tendo uma sede de governo. O que a gente pega no tempo de Saul era quase como nos tempos dos juízes, porque o juiz também nunca tinha, no tempo do juiz nunca tinha uma capital, nunca tinha uma sede de governo, porque mesmo porque um juiz era de uma tribo, outro juiz era de outra tribo, e não tinha uma coisa que unisse o povo. Agora com Saul, apesar dele ser rei, não mudou muito isso, ele não chegou, e depois que Deus também não abençoou mais Saul, que foi uma boa parte do reinado dele, Deus não estava mais abençoando Saul, os próprios inimigos, quem eram os inimigos de Saul, os grandes inimigos de Saul, quem era, que povo que era? Os filisteus, desde o tempo de Sansão, desde o tempo de Samuel, desde os tempos agora de Saul, os filisteus, sempre os filisteus, por muito tempo, grande inimigo, né? Não tem nenhum inimigo de Israel que dura tanto tempo, que tem midianitas, moabitas, cananeus, né, eteus, tem vários povos, né, que vez ou outra surgia e perseguia, às vezes tinha algum domínio, mas ninguém, nenhum dos inimigos de Israel foi por tanto tempo como os filisteus, nunca por tanto tempo. Então, durante uma boa parte do reinado de Saul, os filisteus até estavam mandando, eles ocupavam, eles faziam o que queriam, era um governo fraco, não conseguia resistir. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas agora então, Irão, talvez por ouvir falar sobre a conquista de Jerusalém, alguma coisa chamou atenção. Outros povos ficavam assim, às vezes com medo, ou com quem que Israel pensa que é? Os próprios filisteus, no restante desse capítulo, eles vão se levantar e falar assim, quem que Davi, lembra que Davi fugiu e ficou bastante tempo com os filisteus? Agora esse Davi que estava aqui com a gente, está querendo ser rei sobre Israel? Nada disso, nós vamos acabar com ele, que vai o que acontecer, vai acontecer nessas batalhas. Mas Irão não, Irão, ele é amigo, então ele quer ajudar. Como, porque nós não sabemos, mas isso faz parte da exaltação, da grandeza que Deus está dando para Davi como rei sobre Israel. Então só quero, assim, porque é um ponto interessante, o rei de Tiro, o povo lá não era, se Irão era um homem que temia Deus, né? Não sabemos muito mais, mas pelo menos na história Tiro, depois Deus até julga, é uma cidade de muito comércio. O comércio em si não é ruim, mas o comércio, como outras atividades humanas, pode se tornar uma forma de independência de Deus. Então nós temos Ezequiel 28, que até faz uma analogia. O rei de Tiro é uma personagem que simboliza Lúcifer. É, o rei de Tiro, isso anos depois disso, né? Então a terra do Líbano, a terra de Tiro, não continuou sendo um povo que fosse um povo de Deus, mas Irão era. Então eu quero, aqui logicamente o ponto principal é que é mais uma das coisas que Deus está dando para Davi como exaltação do seu reinado, porque Deus está abençoando, Deus está com Davi. Mas eu quero falar rapidamente sobre essa questão de alianças, né? Na verdade, o que acontece aqui é uma amizade, uma espécie de aliança entre Davi e Irão, que não é do povo de Deus. E normalmente, na grande maioria das vezes, que tem algum tipo de aliança ou ligação entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus, é uma coisa perigosa, é uma coisa, né? Outros reis de Israel, de Judá, que às vezes faziam amizades com outras pessoas, que, quando eles faziam amizade com o Egito, por exemplo, só trazia problemas, não era uma coisa abençoada por Deus. Quando às vezes até o rei, num reino dividido, né, o rei de Judá fazia amizade, como Josafá, com o rei de Israel, Acabe, né, que não era um servo de Deus, era uma coisa, um laço, uma armadilha, não era uma coisa boa. Mas aqui nós temos um raro exemplo, por isso que eu quero comentar, porque é importante a gente ver o quadro todo. Aqui tem um raro exemplo de uma amizade, de uma aliança que não trouxe problemas. Nós não temos nenhuma citação negativa no tempo de Davi, e depois continuou essa amizade que começou no tempo de Davi, foi fundamental porque Irão ajudou a construir o templo, né? Deu os materiais, deu as pessoas que iam saber trabalhar, ele mandou para fazer a casa de Deus. Então essa amizade, essa aliança foi uma aliança boa. Só para, antes de tirar uma conclusão disso, eu quero que vocês abram comigo em Isaías capítulo 60, para a gente ver como o propósito de Deus, né, é realmente alcançar as nações, e é também que as nações contribuam com o povo de Deus. Vejam só, Isaías capítulo 60, vamos começar no primeiro versículo. Todos esses capítulos de Isaías estão falando sobre a restauração, tem profecias maravilhosas, tem profecias em outros profetas, né, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, tem muitas profecias que falam da restauração, mas em nenhum profeta você vai achar tantos capítulos em seguida. A partir do capítulo 40 de Isaías, você tem capítulo após capítulo falando de restauração, de glória. É um trecho da palavra de Deus maravilhoso, né, para a gente ver os planos e os propósitos de Deus para com o seu povo. Então esse aqui está nessa parte do profeta Isaías. Levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. Então ele está uma profecia da glória que Deus vai trazer sobre o seu povo, sobre Israel. Versículo 3, as nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Versículo 5, quando vires, ficarás radiante, teu coração estremecerá, se alegrará, a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas das nações a ti virão. E aí continua, né? Só queria que vocês vissem um pedacinho disso aqui, e só para vocês marcarem, uma coisa interessante, uma das minhas perguntas também, né, sobre as profecias finais, sobre a nova Jerusalém, né, no livro de Apocalipse. Lá em Apocalipse 21, se você quiser marcar a referência, 21, versículo 24, cita exatamente esse texto de Isaías, falando que na nova Jerusalém também vai ter reis da terra que vão trazer glória e riquezas para dentro da Nova Jerusalém. Quem são esses reis? Quem quer que essa riqueza que vem para a Nova Jerusalém? Não me pergunte, porque eu sempre, assim, porque depois que acaba tudo, que tem separação entre céu e inferno, a Nova Jerusalém, lá no final do Apocalipse, não tem mais mistura, não tem mais, é povo de Deus e separação total, não tem mais. Mas fala na Nova Jerusalém, capítulo 21, fala sobre os reis da terra. Quem são esses reis da terra? Um dia a gente vai descobrir. Mas isso, para mim, pelo menos, é uma chave que mostra que Deus sempre tem um grande plano, mesmo na eternidade. Não é assim, bom, agora só nós vamos ficar uma rodinha, só nós aqui nos deliciando com a natureza de Deus. Não é assim, Deus sempre tem a terra e conquistas e nações. De onde que são, como que será, isso é mistério, nós não sabemos. Mas mesmo na Nova Jerusalém, nós vamos reinar com Jesus. Sobre quem? Sobre quem? Sobre estrelas, sobre animais, sobre... Não, tem nações, tem nações. Como que é? Não sei, mas Deus tem grandes desafios. Ele está nos preparando nessa vida agora, passando por lutas, por dificuldades. Não é à toa, irmãos. Não é à toa, não é... Assim, ele não está pensando só nessa vida, ele está pensando na eternidade. Deus pensa grande. Deus tem... coisas que vão além, muito além, não entrou no coração humano, não é isso que fala? Ouvidos não ouviram, olhos não viram, não entrou no coração humano o que Deus tem preparado. Então, Ele está preparando alguma coisa, isso está nas mãos dEle, deixa Ele preparar, amém, irmãos? Deixa Ele fazer, deixa Ele trabalhar na sua vida, deixa Ele moldar, deixa Ele esculpir, deixa Ele fazer o que Ele tem para fazer. O diabo não, mas Deus tem todo o controle sobre a nossa vida, nós damos essa liberdade para Ele trabalhar em nós, amém? Então isso é só uma pequena visão, mas eu queria mostrar isso, que o exemplo de Irão é um exemplo disso, e eu queria só rapidamente fazer um contraste entre alianças verdadeiras e alianças falsas. Então, primeira coisa, aqui fala, Isaías 60, versículo 3, as nações caminharão à tua luz, as riquezas, versículo 5, as riquezas das nações a ti virão. Pelo que nos consta, está muito resumida a história em 2 Samuel, é a mesma coisa em Crônicas, né, não muda nada. Nós não temos detalhes, mas pelo menos o que está escrito ali, não é que Davi procurou, perceberam isso? Davi não mandou, assim, bom, e agora, né? Como é que eu faço para fazer uma casa diferente? Foi isso que ele fez? Não, a Bíblia fala que irão, né, se você tem dúvida, volta lá no texto e presta atenção, irão, o rei de Tiro, mandou mensageiros, ele mandou, ele ouviu falar, e é isso que fala, as coisas virão a nós. Irmãos, muitas e muitas vezes, vocês vão perceber o paralelo que eu quero traçar. A igreja, como é que, não é uma situação fácil, é um dilema. Até que ponto que a igreja pode receber, vou fazer uma pergunta bem prática agora, até que ponto que o povo de Deus, a igreja, pode receber ajuda material, financeira, né? Até que ponto que a igreja pode receber ajuda de governos, de políticos, de pessoas ricas que não conhecem a Deus, entende o que eu quero dizer? Tem, né, várias maneiras em que Deus pode abençoar, pode, né, como que isso acontece? Então tem uma maneira certa e tem uma maneira errada. Aqui você percebe que Davi não deu nada em troca para Irão, não foi uma barganha. Davi não procurou, Davi, ele é filho do Deus Altíssimo, as riquezas vêm a ele, amém, irmãos? As riquezas vêm a ele. De alguma maneira, Irão viu a luz da glória de Deus em Jerusalém, Ele foi tocado, ele falou assim: Davi, eu estou aqui em Líbano, aqui eu tenho muita madeira, você não quer madeira? Então ele ofereceu, ele deu, né, da própria espontaneidade dele. Davi não recusou, não é necessário. Então é possível a igreja ser abençoada. Deus pode trazer recursos de fora, amém? Mas muito cuidado, porque é muito perigoso. E a igreja, como é que eu sei? Mas como é que eu sei se é de Deus ou não? É saber se para conseguir aquilo você teve que comprometer sua posição, comprometer seu testemunho. Se você tem que, bom, tá bom, eu recebo ajuda, mas eu também prometo te dar alguma coisa, né? É aquela regra política, né? Assim, uma mão lava a outra, eu dou, né? Dá cá, dá, né? Como é que é? Né? É, então toma lá, dá cá. Então assim, aquela coisa assim de trocas, né? Né? E a igreja tem que se comprometer, a igreja tem que se abaixar, a igreja tem que servir os deuses desse mundo, não é isso? Então isso não, nada disso. Então só uma rápida observação sobre como Deus abençoou Davi, como Deus enviou recursos para Davi. E você fala assim: ah, mas Irão mandou certo para fazer uma casa para Davi. Olha, acho que, né, Davi estava sendo meio egocêntrico, né? Mas veja só, essa amizade foi uma semente plantada, porque futuramente esse mesmo homem vai dar os materiais para fazer a casa de Deus. Amém? Então, isso foi uma coisa importante no plano de Deus, e Deus realmente usou. Então, podemos ser abençoados. Deus pode tocar em pessoas, mas nós não saímos atrás, nós não saímos oferecendo coisa em troca, nós não fazemos aquilo que vai mudar ou comprometer o nosso testemunho, a nossa posição. Davi não precisou fazer nada para conseguir essa ajuda de Irão. Irão sentiu tocado, ele viu a glória de Deus através da vida de Davi, ele sentiu que Deus estava com ele e ele abençoou Davi dessa forma. Ok, agora voltando para 2 Samuel 5, eu quero agora falar um pouquinho sobre esse crescimento, essa exaltação que Deus está dando para Davi, e nós vamos ver também que isso é uma coisa perigosa para qualquer pessoa, né? Poder, dinheiro, essas coisas são muito perigosas. Ninguém jamais pode achar que é tão espiritual que o poder ou o dinheiro não são tentações, não são um perigo. Nós nunca podemos considerar essas coisas como, não, eu já sei lidar com isso, né? Ah, eu sei lidar com isso, oh, Deus já me deu dinheiro antes, isso aí para mim é tranquilo. Não, até Jesus voltar, até Jesus nos resgatar dessa corrupção interior e exterior, nós temos que lidar com dinheiro, com poder, com outras coisas também, como assim uma coisa perigosa, só com a ajuda de Deus que nós podemos enfrentar essas coisas. Mas Deus está dando para Davi, uma coisa que nós percebemos claramente é que para estar nessa posição, Deus tem que fazer a pessoa passar por um longo processo, né? Um longo processo. Então, jamais, jamais Deus vai colocar nas suas mãos uma posição de sucesso espiritual, material, se você não estiver preparado. Nem é bom para você, não funciona, a gente cai mesmo, não existe essa pessoa sobre a face da terra que possa dizer, isso não me afeta, de forma nenhuma. Mas vamos ver aqui como é que tem duas coisas nesses textos tão resumidos, mas tem duas coisas aqui que podem nos ajudar a entender um lado positivo e um lado negativo na vida de Davi quando ele foi exaltado. Então vamos voltar aqui para Samuel 5, versículo 10, Davi ia se engrandecendo cada vez mais. Por quê? Por que Davi estava se engrandecendo? Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com Ele. Então essa é a causa, a verdadeira causa de qualquer sucesso, é Deus estar conosco. Se Deus não está conosco, né, se não vem por Deus, o sucesso também não tem valor algum. Lembre-se, porém, que o sucesso não é isoladamente a prova se Deus está comigo ou não. Amém? Que Deus estava com Davi antes do sucesso. Né? Amém, irmãos? Amém. Deus estava com Davi, lá quando ele estava na caverna, quando ele estava fugindo, quando, né, quantas vezes ele clamou a Deus, Deus operou, Deus estava com ele. Então, lembre-se disso, isso aqui não é a prova de que Deus estava com ele. Mas chegou o momento, ele tinha passado por essas provas, era o propósito de Deus. Mas o versículo 2 é mais revelador ainda. Então, versículo 12. Entendeu Davi, depois de Irão mandar fazer uma casa para ele, entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel. Porque, olha, até Irão, né, ele tinha confirmação de dentro. Deus deu para ele Jerusalém. Deus estava engrandecendo cada vez mais, Deus estava confirmando o seu reino. O povo de Israel, com certeza, estava unido com ele. Até Irão, então, né, já cumprindo essa ideia de que Deus faz com que a glória alcance outras nações e venha a riqueza de outras nações para Israel. Então, entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel. Agora, se você gosta de sublinhar sua Bíblia, sublinha essa última parte do versículo. Que exaltar o seu reino por amor de quem? Ah, irmãos, parece muito simples, não parece? Você passa por cima, você lê isso aqui, você nem para. Né, Deus exaltou por amor de Deus. Né, parece que assim, né, essas frases assim, que a gente está acostumado a ler, assim, né, ah, vamos para frente, né? Vamos ver a história, né? Tem umas batalhas aqui na frente, tem ação, né? Vamos passar por cima disso aqui, vamos pegar a ação. Não, mas isso aqui é profundo, irmãos. Isso aqui é profundo. Eu queria que vocês entendessem o impacto disso. Deus não abençoou Davi, apesar de Deus amar Davi. Deus amava, Deus estava com ele, Davi tinha sido fiel. Tem o lado pessoal, sim. Mas não é isso que a palavra enfatiza. A palavra enfatiza que Deus abençoa Davi, por quê? Porque Deus ama seu povo. Se a gente pudesse entender que todas as bênçãos de Deus vêm sobre nós, não para o nosso benefício individual, mas para abençoar o seu povo, para aumentar a possibilidade de Deus fazer uma morada, é Deus cumprindo o seu plano na terra. Você fala assim, ah, mas então não tem assim um apego pessoal. Não, Deus, como eu falei, Deus ama, Deus ama individualmente, Deus tem prazer em conversar com Davi, Deus tinha muito, Davi é um homem que tem intimidade com Deus, dá para ver muitas situações, mas essa exaltação de Deus estar abençoando o seu reino, Jerusalém, agora vem Irão, faz uma casa para ele. Isso não é para Davi, isso não é para o benefício próprio, isso não é para Davi chegar e falar assim, ai que bom, né? Que bom que eu estou aqui, que conforto, olha, né, eu estava esperando, né? Quanto tempo, olha, eu estava esperando isso. Quantas pessoas, irmãos, na vida, você pode estudar, é interessante ver biografias, quantas pessoas lutam a vida toda para alcançar um sonho material, né? Um sonho material, uma posição, as pessoas que procuram, né, política, ou então as pessoas que procuram riqueza, eu quero ser dono de uma grande empresa, eu quero ser milionário, eu quero, enfim, as pessoas têm sonhos, lutam, enquanto lutam, é aquela coisa saudável, porque a luta é uma coisa saudável, né? Você está lutando, você tem uma causa, você não fica só vivendo assim, em vícios, em outras coisas, você tem uma luta, você vai atrás. Só que as pessoas chegam lá no topo, primeiro que as pessoas nunca se contentam, né? Primeiro é para ganhar 1 milhão, depois é para ganhar 10 milhões, depois é para, né? Então nunca se contentam, mas além disso, quando as pessoas chegam lá, por exemplo, se é para, eu ouvi falar assim, eu ouvi uma história uma vez de um casal, eles lutaram juntos para conseguir a casa dos sonhos. não sei se foi 10, 20 anos, foi muito tempo, lutando, trabalhando, até que enfim conseguiram a casa dos sonhos. Eu não sei se foi dentro de um ano, dois anos, se divorciaram, brigaram. Conseguiram a casa, não tinha mais nada assim, não tinha mais luta, causa junto, não tinha mais uma coisa assim para viver. Assim, e agora nós temos nossa casa, agora nós temos nós dois. Os dois não tinham comunhão, não tinha, né? Brigaram, separaram, perderam tudo. Né? E tem histórias, quem ganha na loteria, vocês devem ter ouvido muitas histórias, pessoas ficam ricas da noite para o dia, assim, ganham na loteria, e quanta coisa, depois só dá tristeza, perde tudo. Tem muitas histórias de pessoas que depois se tornam tão pobres como antes e muito mais tristes. Né? Então, você luta para conseguir aquele sonho, e o sonho não é aquilo que realmente Deus queria, né? Assim, não é uma coisa que vai levar você ao propósito de Deus. Né? Então, Davi, ele chegou a essa posição, o objetivo de Deus para ele era que ele fosse aquele que iria abençoar, pastorear o seu povo. Né? A posição de um líder, a posição de um líder é abençoar os outros. É impressionante o quanto que as pessoas que ocupam, né, às vezes você fala assim, bom, né, eu sempre falo isso porque às vezes muitas pessoas aqui vão dizer, ah, mas eu não sou um líder, eu sou um cristão comum, eu nem tenho chamamento para ser pastor ou líder ou, né, ocupar alguma posição de liderança. Mas irmãos, todos nós, dentro de uma família, né, quem é pai, quem é mãe, quem é irmão mais velho, é impressionante o quanto que assim que a gente consegue uma posição, alguma posição, né, assim, né, eu sou filho mais novo, né, depois nasce mais um na família, então agora eu sou o irmão mais velho, né, aí a gente já começa a usar a nossa posição de maioral para mandar, né, assim, olha, a gente tem uma vontade de fazer os outros nos servirem, né, vai, faz isso, pega isso para mim, faz isso, faz aquilo. Então, às vezes o pai, ele em vez de usar a posição para abençoar, ele usa a posição para fazer todo mundo fazer a sua vontade. Eu quero viver, isso é a posição de um rei. Eu quero estar nessa posição, agora todo mundo vai fazer a minha vontade. Não é isso. Davi entendeu que Deus o exaltara, que Deus estava exaltando o seu reino. Davi estava realmente entendendo que Deus deu para ele essa posição para abençoar, para pastorear. E nós vamos ver isso da próxima vez, sobre a luta com os filisteus, mas a Bíblia diz que Deus levantou Saul para livrar seu povo dos filisteus. Deus levantou Saul, mas não aconteceu, porque Saul não continuou nos caminhos. Até o final da vida de Saul, Saul morreu às mãos dos filisteus, e os filisteus tomaram conta de grande parte de Israel. Deus levantou Davi para abençoar, para livrar seu povo, e para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Eu quero rapidamente fazer uma menção aqui da história de Esther. Não sei quantos lembram bem da história de Esther, que é uma história muito bonita na Bíblia, mas tem um dos versículos, não sei se tem, tem acho que mais de um no livro de Esther, assim, que são muito chamativos, muito chaves para o livro de Esther, mas tem um que você deve ter ouvido falar, mas é muito citado, é Esther 4:14. Mas eu só quero rapidamente lembrar de um detalhe aqui da história para que encaixe aqui. Esther foi, durante o tempo aí dos reis da Pérsia, né, o rei da Pérsia brigou com a esposa dele, né, a rainha, e foi procurar uma outra rainha, que ele pegou muitas moças, e entre elas Esther. Esther foi escolhida, Esther é uma judia, só que o rei não sabia. Aí tem aquela história de que Amã ficou com muita raiva de Mordecai, o primo de Esther, que tinha criado Esther, e ele, por ele, né, Mordecai não fazia, não adorava, não dava honra para Emã, Emã quis fazer uma destruição de todo o povo dos judeus. Né? Foi mais uma história, várias vezes na história, o diabo quer destruir, acabar com os judeus, porque é dali que vem o Salvador. Então é um plano satânico para acabar com o plano de Deus, né? E foi mais uma dessas ocasiões em que havia um plano estratégico, um plano diabólico para destruir o povo de Israel. Então, Mordecai mandou falar com Esther, que estava no palácio, falou assim: olha, né, isso aí você precisa ir lá diante do rei para interceder, para reverter essa situação. E Esther falou assim: olha, eu sou rainha, mas eu não posso entrar por minha vontade na presença do rei. Se eu for sem ser convidada, eu estou ali na frente da vida ou da morte. Porque se ele falar, pode entrar, se ele estender o cetro, eu estou viva. Mas se ele falar que não, não é só uma recusa, eu vou ser morta. Lembra dessa parte da história? Então, essa parte dramática da história que Esther manda falar com Mordecai, fala assim: eu não posso ir entrando. Então, Mordecai é primo, né? Ela era órfã, mas foi ele que tinha criado, ele tinha idade para ser pai dela, assim, então ele tinha criado. Ele manda falar com Esther o seguinte: se vocês estão com a Bíblia aberta, né? Vamos ler esse versículo aí, Esther 4:14, que é muito, muito forte, é um dos versículos mais importantes desse livro, né? E tem uma aplicação muito grande para essa situação que estamos vendo com Davi, né? Então, voltando atrás no versículo 12, né, de Esther 4. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus. Então, primeira coisa assim, não adianta você ficar pensando em preservar a sua própria vida. Você também é judia, você também vai morrer, né? Pois, agora o versículo 14, pois se de todo te calares agora, né, Esther é a única chance, é a única chance que eles têm de livramento? Não, ela é a pessoa que logicamente Deus quer usar, mas se você se calar, socorro e livramento de outra parte virá, porque Deus é Deus, amém, irmãos? Se você não for fiel, Deus vai levantar outro, amém? Né, Deus é Deus. Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa, casa do teu pai, perecereis. Agora essa é a frase, né? Essa é a frase. Pode sublinhar também. Quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Vocês entenderam? Esther, ela até então, ela podia ter falado: eu fui bem criada, ela foi, tem muitas lições, né? Ela conquistou o rei, não foi com beleza artificial. Quando ela foi na frente do rei, ela, a moça que fosse no dia que fosse chamada pelo rei para ser escolhida ou não, ela podia pedir qualquer coisa, roupas, perfumes, sei lá, não fala aqui o que é, mas ela podia pedir qualquer coisa. Esther não pediu nada, ela foi simples, ela foi como ela era, e ela conquistou o rei sem acessórios, sem coisas artificiais. Então, isso já é uma coisa interessante na história. Mas ela podia ter pensado: Deus, que coisa maravilhosa, eu fui escolhida como a mais bela, né? Eu fui escolhida assim de todas as pessoas que ele escolheu um monte, saíram procurando todas as moças bonitas, ela foi escolhida a mais de todas, ela venceu o concurso de beleza, ela venceu, ela foi escolhida a mais. Então ela está lá no palácio, ela tem uma posição maravilhosa, Deus me abençoou, Deus me deu sucesso. Não é isso que a gente pensa? Olha como Deus é bom para mim, olha como Deus respondeu minhas orações, olha como Deus me livrou, eu não tinha pai nem mãe, mas Deus me colocou aqui, não é? Ela podia ter pensado todas essas coisas. Mas Mordecai está falando assim: Deus não colocou você no palácio, Deus não colocou você nessa posição porque você é boa, ou para você ser feliz, ou para você se deleitar nesse conforto. Deus te colocou nesse lugar para esse momento. Então, irmãos, essa frase ficou muito forte. Davi foi colocado no trono para um momento. Você, qualquer coisa, talvez você esteja passando por provações, então Deus está te preparando, mas um dia, quando Deus te der algum sucesso, pode ser material, pode ser ministério, pode ser qualquer coisa, Deus pode abençoar você na família, Deus pode abençoar você, não precisa ser em termos de dinheiro, mas pode ser também qualquer coisa que Deus faz na nossa vida, qualquer bênção. As pessoas estão te ouvindo, as pessoas estão sendo tocadas por Deus, você está vendo Deus agir, tem uma agita, aquilo agita o coração da gente, a gente sente, nossa, que coisa maravilhosa, Deus está operando. Sempre lembre, Deus não nos coloca em nenhum lugar, se é Deus. Se você vai dizer, eu alcancei esse lugar por minha sabedoria, por minha força, então você nem se enquadra aqui, né? Porque Davi reconheceu que Deus tinha abençoado. Amém? Então a primeira coisa é assim, eu estou aonde estou, se eu estou em algum lugar de bênção, se eu tenho alguma coisa que Deus me deu, foi Ele que me deu, não foi eu que conquistei. Ponto número um. Ponto número dois, Deus não me deu isso para o meu desfruto só. Deus deu isso para mim, para que eu pudesse abençoar, para que eu pudesse estar num lugar como Esther, onde eu posso ser útil para o plano de Deus. Ela estava numa posição que ninguém mais, Mordecai que ensinou tudo para ela, ele não tinha essa posição, Mordecai não podia fazer. Esther estava numa posição singular, só ela tinha acesso ao rei. Só ela poderia chegar na presença do rei, com risco, sim, com grande risco, mas era para esse momento que Deus deu esse lugar para ela. Então, esse é o segredo, né? Deus abençoa, Deus nos coloca em lugares de bênção, para nós podermos ser assim, Deus, que momento é esse? Que lugar é esse? E se você não está num lugar como esse, aceite que Deus está preparando sua vida, amém? Né? De alguma maneira, a gente não conhece os caminhos de Deus, eu não posso dizer que todas as pessoas terão um lugar assim, um momento na sua vida de grande abundância, eu não sei, Deus tem caminhos diferentes, Ele está nos preparando, como eu falei, para a eternidade. Eu não sei se o nosso momento de glória, de Deus começar a mover através das nossas vidas, vai ser agora, se vai ser na eternidade. Eu não sei como, não sei quais são os planos de Deus individualmente para cada um. Mas se Deus está preparando sua vida, então aproveite isso também. Isso é Deus operando, são oportunidades de Deus. Nós podemos passar a vida toda, né? Eu costumo citar muito assim, o título de um livro. O livro também é excelente, mas eu gosto muito do título, Não Desperdice Suas Lágrimas. Né? O livro quer dizer assim, o original é Não Desperdice Seus Sofrimentos. É um livro que mostra que tudo que Deus está fazendo na nossa vida é para nos preparar, porque Ele tem uma coisa, nós vamos estar junto com Jesus na eternidade, Ele quer uma noiva preparada para reinar junto com Ele. Ele não quer uma pessoa voltada para si mesma, Ele não quer uma noiva que só sabe pensar em si, Ele quer uma noiva que quer ser usada para Ele, que quer doar a sua vida, que tem a mesma natureza de Jesus, está disposto a dar tudo que Ele tem e descer ao nível mais baixo para nos resgatar. Esse é o nosso noivo, e a noiva não vai ser do mesmo espírito que ele? Agora nós podemos desperdiçar nossos sofrimentos. O que é desperdiçar? É você sofrer e não deixar Deus operar na sua vida. Não deixar Deus mover a sua vida para essa posição. Enquanto você segura, enquanto você resiste, enquanto você fala, Deus, tira o sofrimento, tira o sofrimento, tira o sofrimento, você não está permitindo que Deus opere na sua vida para transformar você à sua imagem. E aí você sofre e não aproveita. Deus não gosta de sofrimento, o sofrimento é necessário, mas Deus não gosta, não desperdice seu sofrimento, amém irmãos? Não desperdice, Deus está preparando, mas quando chegar o momento, Ele vai usar, mas não para seu próprio bem. Ok, volto mais uma vez, vamos só finalizar aqui, 2 Samuel 5, agora versículo 13, 2 Samuel 5, 13, então além de Deus abençoar Davi e exaltar, nós temos uma outra menção aqui. Lógico que essa menção aqui não é uma coisa que abrange muito tempo, mas o historiador, né, a pessoa que estava compilando esse livro, no, antes, quando ele era rei só sobre Judá, ele também citou as esposas e os filhos que Davi teve em Hebrom. Agora que ele está em Jerusalém, ele cita até lá na frente, né? Versículo 13, tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São esses os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém. Interessante que no relato anterior, lá em Hebrom, falava o nome da esposa e o nome do filho. Lá em 2 Samuel 3, versículo 2 em diante, né? Agora aqui, só cita os nomes dos filhos. Agora, o que um desses filhos que nasceram em Jerusalém, os únicos que nós conhecemos a mãe são os primeiros quatro filhos, que é interessante que se ele tinha mais filhos com as outras esposas, pelo menos não cita. Daquelas que ele tinha em Hebrom, só cita o nome de um filho de cada esposa. Agora aqui, nós temos quatro primeiros da lista, Samua, Sobabe, Natã e Salomão, que todo mundo sabe quem é Salomão. E quem era a mãe de Salomão? Bate-seba. Então, todos os quatro, os primeiros quatro da lista, isso nós sabemos de outro texto, lá em 1 Crônicas 3, eu acho. Nós sabemos de outro texto que esses quatro filhos, primeiros citados aqui, foram todos filhos de Bate-seba, inclusive Salomão, que se tornou rei depois, né? Agora, rapidamente, assim, o que nós queremos, o que eu quero comentar aqui? Anote aí rapidamente um texto que eu já fiz menção anteriormente, então não precisamos abrir lá, mas, aliás, acho que nós vamos acabar virando lá sim, rapidamente. Deuteronômio 17, tem uma parte desse texto aqui que eu queria que vocês vissem, né? Mas em Deuteronômio, quando Moisés prevê que vai ter um rei, ele alertou, né? O que o rei não podia fazer antes de chegar lá, vocês lembram? Não podia ter muitas mulheres. Que mais que não podia fazer? Multiplicar cavalos. Davi não fala sobre isso, mas Salomão fez. Salomão fez tudo que não podia fazer. Tudo que está escrito aqui, que não podia, o rei não podia fazer, Salomão fez tudo, tá? Davi não multiplicou mulheres como Salomão. Mas Davi, eu já falei isso antes, Davi não é um bom modelo bíblico de pai. Ele tem alguns aspectos bons, ele passou uma missão para seu filho Salomão, que foi positivo, mas fora isso, ele teve muitos problemas na família, como nós vamos ver na sequência aqui. Mas olha lá, 17:17. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Ok, com Salomão tá escrito claramente, ele tinha muitas mulheres e o coração dele se desviou, tá muito claro. Davi, pelo menos, se ele tinha, parece que tinha pelo menos uma das esposas, não era israelita, né? Mas a Bíblia nunca fala que as mulheres tivessem exercido qualquer influência, que Davi tivesse cedido qualquer influência às outras mulheres, não tem isso. Mas esse erro de Davi, porque Davi multiplicou, ele tinha uma porção, ele já tinha uns 7, 8 em Hebrom, agora ele vai arrumar mais uma porção, tinha concubinas, então passa de 20, não chega aos 1000 de Salomão, né? Mas o que acontece? Primeiro que o erro do pai foi ampliado pelo filho, então isso já é um ponto negativo, né? Mas Isso foi, por que o rei faz isso? Né? Eu já mencionei, quando chega numa posição de poder, de liderança, nossa tendência, não adianta você pensar que você não vai ser assim. Né? A pessoa fala assim, eu vou entrar na política e eu vou só fazer o bem, eu vou pegar meu salário, eu vou doar tudo para os pobres, a gente já ouviu essa história, né? Então, a pessoa chega no poder, aquele poder, ou poder de liderança, ou poder do dinheiro, né? Essas coisas, como eu falei, tem que lidar com isso. Irmãos, presta atenção, a gente está falando isso, a gente está rindo aqui, porque ninguém aqui é poderoso e ninguém aqui tem muito dinheiro, mas deixa isso acontecer na nossa vida, é uma grande tentação. Isso é uma tentação até no pouquinho que a gente tem. Começa no pouquinho. Então, nós temos que ter essa visão. Deus me deu o que eu tenho para servir, não é para me agradar, não é para satisfazer, não é para o meu desfrute, não é para o meu prazer, entende? Essa tem que ser a visão. E eu tenho que entender que qualquer posição de poder, qualquer sensação de poder, qualquer sensação de dinheiro, de poder fazer alguma coisa, que eu tenho muito dinheiro, né? Muito dinheiro para mim pode ser R$500 a mais, né? Pode ser uma coisa fora do meu orçamento. Não, veio 500 a mais, eu posso fazer o que eu quero, né? Eu dei o dízimo, o resto é meu. É, amém, irmãos? Ah, muito bem, ninguém falou amém, né? Não é assim, não é assim. Eu te, ó, ganhei 500, dou 50, o resto é meu. Não é assim. Os 500 são de Deus. Quem sabe Deus me deu esse dinheiro por um tempo como esse, porque Ele quer que eu use esse dinheiro para alguma coisa. Deus, o que o Senhor quer? Entende? É dessa forma. Então, dinheiro, poder, tem que ser. Isso é coisa perigosa. Deus, o que eu faço? Sabe, uma mercadoria venenosa, uma coisa assim que pode causar muito estrago. Tem que ter assim, né? Substâncias inflamáveis, não é? Tem que transportar com cuidado. É assim que tem que pensar. Todo dinheiro, todo poder tem que ser tratado dessa forma. Eu só queria que vocês vissem também, versículo 20, nesse capítulo 17 de Deuteronômio, diz o seguinte, né, que fala no versículo 19 que ele tinha que fazer uma cópia da lei de Deus, versículo 20, para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Outra frase para sublinhar. Irmãos, e como falei, isso pode acontecer em relação, olha, eu acabei de me formar, eu sou isso, eu sou aquilo, meu coração se eleva sobre os demais. Qualquer tipo de situação, eu tenho mais dinheiro que os outros, eu tenho mais conhecimento que os outros, eu tenho mais posição, eu tenho mais sucesso, qualquer coisa que faça com que você se eleve, que você sinta, sem você falar em palavras, isso é um engano. Eu posso sentir que eu sou um pouquinho melhor do que os meus irmãos, não é isso? É, porque se o outro não tem, ele não tem a bênção de Deus, ele não tem a fé que eu tive, ele não, não é isso que a gente pensa? Ah, eu estou sendo abençoado por Deus porque também eu sou mais fiel. Não é assim. Qualquer coisa que Deus nos dê, então, qual a ligação disso com o que Davi fez? Davi se sentia no direito, isso foi um erro de Davi. Davi, como rei, ele reconheceu que Deus tinha abençoado, ele reconheceu que estava ali porque Deus o colocou por amor do seu povo, tudo isso ele reconheceu. Mas nessa área de família, nessa área de mulheres, ele se sentia no direito. O rei não era assim? Ele via uma moça bonita e falou assim, é para mim. Foi isso que aconteceu com Bate-seba. É mulher do outro, é mulher do meu soldado, mas ela pode ser minha, porque eu mando, eu sou rei. Davi caiu, porque ele pensou, eu tenho direito. Irmãos, quem tem direito de ter alguma coisa a mais? Ah, eu, porque Deus me abençoou, eu tenho direito de ter uma coisa a mais assim, eu tenho direito de fazer isso. Não é assim, irmãos, eu falo isso chorando, falo isso dizendo, irmãos, dentro do meu coração é a mesma coisa dos demais, eu não estou falando de ninguém, mas isso é uma coisa terrível. Deus não quer que os líderes, Deus não quer que você, que eu, tenhamos algum pensamento que nós temos direito. Nós não temos direito sobre nada. Nós somos pessoas que, se Deus nos deu alguma coisa, foi misericórdia dele. E se ele nos deu alguma coisa, eu tenho que perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Quem sabe o Senhor me deu isso para um momento como esse? Amém, irmãos? Isso é o coração que Deus quer, né? Então, Davi passou em alguns aspectos, mas ele teve problemas na área de família, né? E depois, quando vem o pecado na vida dele, o profeta Natan fala assim, eu vou trazer problemas para você de dentro da sua própria casa. Então, foi uma coisa muito séria. Deus não deixou esse problema de Davi como assim, ah, tá bom, ele está 90% certo, esses 10% eu deixo passar. Não, Deus tratou duramente com Davi por causa desse erro, dele achar que ele podia, mais uma, né? Na Bíblia, ele não tinha, né, a regra que só podia ter uma mulher, mas ele tinha esse princípio de Deus e ele estava usando uma atitude que não era de Deus. Vamos aceitar isso na nossa vida, vamos aplicar isso na nossa vida. Senhor Deus, nós queremos aprender da Tua palavra, queremos aprender da vida de Davi, tanto nos acertos como nos erros dele. Nós queremos saber que se um homem, segundo o Teu coração, tinha lugar para esse tipo de pensamento errado, para buscar coisas erradas e sentir que ele tinha direito de ter algo que não era a Tua vontade, Senhor, quanto mais em nossas vidas. Mas, ó Senhor, Tu podes nos guardar. Abre os nossos olhos, Senhor Deus. Abre, Senhor, e faze com que nós possamos ver, ó Deus. Faça com que nós tenhamos esse quebrantamento e esse entendimento na Tua presença, Senhor, de que nada, nada que o Senhor nos deu é nosso. Nada é para o nosso próprio prazer. Tudo é para ser usado por amor do Teu nome, por amor do Teu povo e dos Teus grandes planos, Senhor. Ó Deus, e continua trabalhando. Senhor, Tu sabes a vida de cada pessoa que está aqui presente nesta manhã. Eu peço a Ti, Senhor, que, ó Deus, Tu que és o Consolador, Tu que sabes chegar ao nosso lado, não só ao nosso lado, mas no nosso interior, nos consolar, nos edificar, nos fortalecer nas nossas lutas, nas nossas dificuldades e nos preparar como parte da Tua noiva. Ó Jesus, que nós possamos aceitar e que, ó Deus, esta obra possa ser completa em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.